Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos, como sabem, em formato misto, presencial e por videoconferência. Hoje, na nossa ordem do dia, temos para começar uma audiência por videoconferência com o Sr. Professor Dr. Manuel Abcacis, que é Presidente da Direção da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Eu não sei se o Sr. Professor já está presente por videoconferência, se nos está a ouvir. Sr. Professor Manuel Abcacis, quando puder ligar o som.
Muito bem.
Já nos está a ouvir. Muito
já,
bem.
Já estou, exatamente.
Muito bem, muito boa tarde e muito obrigada por esta audiência. E dizia eu que o Sr. Presidente, que é Presidente da Direção da Associação Portuguesa contra a Leucemia, e que nos vem dar conhecimento das novas possibilidades de tratamento e abordagens terapêuticas disponíveis para as doenças hemato-oncológicas. Sr. Professor, como sabe, há muitos senhores deputados que... Pela forma de funcionamento que agora temos que seguir, não estão presencialmente, mas estão por videoconferência e estarão a ouvi-lo e depois terão oportunidade de fazer algum pedido de esclarecimento. Portanto, sem mais demoras, e muito obrigada por esta oportunidade. É sempre um momento muito importante para a Comissão de Saúde podermos ter conhecimento através das associações e não só do que se vai passando neste mundo infindável da medicina e das novas abordagens para tratamento. E, portanto, passava-lhe desde já a palavra, agradecendo uma vez mais, sei que nos vai fazer uma apresentação, não é?
Sim, senhor, muito obrigado.
Eu
também quero agradecer às senhoras e aos senhores deputados a oportunidade que me dão de estar aqui a falar em nome da Associação Portuguesa contra a Leucemia e de vos dar a conhecer um pouco do que tem sido a atividade da Associação, do apoio que nós damos aos doentes com este tipo de situações e também o modo como perspectivamos estas novas abordagens de tratamento que têm vindo, de facto, eu diria que a revolucionar, felizmente, no bom sentido, o tratamento destas doenças. E sendo assim, eu vou utilizar um conjunto de slides que vão acompanhar a minha exposição e para os quais eu gostava de ter a vossa atenção. E assim, portanto, ora bem, para uma breve introdução à PCL. A PCL foi fundada em 2002 por um grupo de médicos e doentes do IPO de Lisboa e foi reconhecida como uma IPSS em 2011 e tem como missão contribuir para melhorar as condições respeitantes ao tratamento das leucemias e doenças afins. Doenças afins são linfomas, mielomas e outras doenças menos frequentes, mas que fazem parte do grande grupo de doenças hemato-oncológicas. E assim, os principais objetivos da APCL têm evoluído ao longo do tempo, desde o início das suas atividades em 2002. E quando nós iniciámos a nossa atividade, aquilo que para nós constituía a maior preocupação era apoiar o desenvolvimento do Registro Português de Dadores Voluntários de Medula Óssea, conhecido por SEDAS. Isto porquê? Porque muitas vezes o transplante de medula óssea é a única estratégia curativa ou com potencial curativo para muitos dos nossos doentes. E para isso é necessário recorrer ao transplante, como eu disse. Agora, o que acontece é que o transplante é procurado, num primeiro passo, entre os familiares diretos, quer dizer, entre os irmãos. A probabilidade de dois irmãos serem compatíveis entre si ronda os 25% a 30%. Isto significa o quê? Que com a dimensão atual das famílias portuguesas, que raramente têm mais do que dois filhos, dois, três filhos, significa que a maior parte dos doentes que necessitam de um transplante, de facto, não têm um doador familiar compatível. E foi com esse objetivo que, no mundo inteiro, se foram constituindo, ao longo de muitos anos, os registros de doadores voluntários. São pessoas que se inscrevem de uma forma perfeitamente altruísta e que se mostram disponíveis para, se surgir um doente que precise de um doador, eles estarão disponíveis para serem doadores. Ora bem, quando a APCL iniciou as suas atividades, em 2002, o registro português era pouco mais do que residual. Tinha cerca de 1.600 doadores. Bem, nós consideramos que um dos principais objetivos, são mesmo o principal do início das nossas atividades, seria o promover, desenvolver, ampliar e angariar o maior número de doadores possível. E, de facto, posso dizer que, com muita satisfação, que esse objetivo foi completamente conseguido. Hoje em dia, em 2020, aliás, o ano passado, o registro português contava com 402 mil doadores inscritos e tipados. É, neste momento, um dos registros europeus mais importantes e, proporcionalmente, por número, por cada 10 mil habitantes, Portugal é o quinto registro europeu mais importante. Isto tem-nos permitido que, ao longo da sua atividade, cerca de 2 mil doentes, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, tivessem acesso a um transplante de medula óssea que, eventualmente, poderá ter contribuído para a cura da sua doença. Além deste apoio, que se traduziu na aquisição de equipamento e de reagentes e no apoio ao pagamento de salários a colaboradores do SEDAS, para os quais os processos de contratação se encontravam atrasados ou mesmo eram apenas contratações temporárias para poder acompanhar a grande fase de expansão do registro. Temos um dos outros objetivos da associação é o apoio à investigação e temos-lo feito pela concessão de bolsas de estudo anuais destinadas a apoiar projetos de investigação na área de hematologia a serem desenvolvidos em instituições portuguesas. No total, desde o início desta atividade, foram atribuídos cerca de 1 milhão de euros ao longo de 18 anos de atividade. Temos tido os parceiros mais variados, trabalhamos muito perto com uma sociedade científica, que é a Sociedade Portuguesa de Hematologia, também com a indústria farmacêutica e com empresas da sociedade civil, como a CEMAP, ou José Manuel Saúde e outras. Temos também no nosso programa um apoio à formação pós-graduada em colaboração com a Fundação Carlos de Gulbenkian inicialmente e mais recentemente com a Sociedade Portuguesa de Hematologia. Isto tem-nos permitido atribuir bolsas de estudo para estágios em serviços de referência no estrangeiro. Naturalmente não são estágios de longa duração, são estágios que em geral têm uma duração inferior a 1 ano e que têm permitido a médicos e a enfermeiros frequentarem serviços de excelência no estrangeiro e trazerem depois para cá, para os serviços hospitalares onde trabalham, esses ensinamentos. Temos também, isto tem sido uma atividade que se tem revelado cada vez mais importante e, sobretudo, na altura em que o país está a atravessar, a concessão de um apoio económico a doentes com leucemias e suas famílias, com necessidades económicas comprovadas. Este apoio económico é filtrado, por assim dizer, pelas assistentes sociais dos serviços hospitalares onde os doentes estão a ser tratados. Os doentes, portanto, as assistentes sociais avaliam as necessidades económicas de um doente e da sua família, propõem à APCL ou solicitam à APCL um determinado apoio e propõem-nos a verba que consideram que será útil, sobretudo para fazer aqui com que uma ponte até aos apoios da segurança social estarem disponíveis. Isto tem permitido, de facto, muitas pessoas que estão em situações de grande necessidade, e já nos aconteceu, por exemplo, termos contribuído para o pagamento de prestações bancárias, de empréstimos à habitação, por exemplo, e outras situações, aquisição de óculos ou de próteses, enfim, as situações mais variadas, mas nunca diretamente com os doentes, sempre através dos assistentes sociais dos hospitais, porque achamos que é essa, de facto, a maneira mais objetiva e correta de se poderem avaliar as necessidades de cada um. E finalmente temos em curso o nosso projeto mais ambicioso, que nós chamamos de Casa de Acolhimento Porto Seguro. O que se passa na realidade é que muitos doentes que vêm ao IPO de Lisboa, ao Hospital de Santa Maria ou mesmo ao Hospital dos Capuchos têm necessidade de permanecer durante bastante tempo em Lisboa, semanas, se não mesmo às vezes alguns meses, porque os tratamentos a que vão ser submetidos são muito complexos. Isto diz respeito particularmente aos doentes que vão fazer transplantações de medula óssea. Portanto, esses doentes têm necessidade de permanecer por longos períodos em Lisboa. Muitas vezes não conseguem ter as condições de alojamento necessárias para que isso seja possível, e muito menos poderem ter um familiar que os possa acompanhar. E, portanto, reconhecendo bem esta necessidade, a APCL reuniu-se com a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de verificarmos se seria possível que nos disponibilizassem um imóvel que nos permitisse criar uma casa de acolhimento. Isto foi conseguido finalmente no final do ano passado. Foram assinados vários protocolos e foi-nos cedido um pequeno imóvel que fica precisamente perto da Avenida de Berna, entre o Hospital de Santa Maria e o IPO de Lisboa. Um imóvel que se encontra bastante degradado e que a APCL, portanto, tem a concessão da sua utilização por parte da Câmara e o compromisso de fazer obras de reabilitação para tornar o espaço utilizável. E isso vai nos permitir alojar 12 pessoas em condições muito dignas, com quartos individuais, com casa de banho, depois uma cozinha e serviços de utilização comum. As obras de recuperação desta casa estão já em curso e prevê-se que a possamos inaugurar já no final deste ano. Por outro lado, é também um dos objetivos da nossa associação o contribuir para um melhor conhecimento na população em geral, mas particularmente nos doentes e nos seus familiares, do que é que são, afinal de contas, as doenças hemato-oncológicas, em que os doentes muitas vezes têm não só dificuldade em perceber o que os médicos dizem, porque nós, de facto, por vezes, sem nos apercebermos até, utilizamos uma linguagem um bocado hermética e pode ser difícil de perceber para as pessoas, e muitas vezes também, mesmo quando se utiliza uma linguagem mais acessível, falo pela minha experiência pessoal, as pessoas vêm à consulta e, porque estão, de facto, num estado de ansiedade, um bocado nervosa e tudo isso, não conseguem apreender muitas das coisas que lhes são ditas. E, portanto, nós achamos que era útil termos informação disponível no site da APCL, informação disponível, credível, cientificamente comprovada e elaborada por especialistas na matéria. E depois temos também promovido a realização de reuniões temáticas sobre essas doenças, inicialmente presenciais, em 2019, e depois, desde o ano passado para cá, sob a forma de webinars, em colaboração com vários especialistas nacionais e também em colaboração com associações de doentes de outros países que, por vezes, têm associado algumas das nossas iniciativas. Por outro lado, o Infarmed solicitou a colaboração da APCL com uma associação de doentes para estar presente e dar pareceres como associação de doentes, e temos tido alguma colaboração com a Agência Europeia de Medicamentos, também no âmbito das associações de doentes. E finalmente, consideramos, e isto prende-se muito agora com esta segunda parte da minha apresentação, que é dar a conhecer as mais recentes inovações que têm surgido no tratamento destas doenças. E assim, o tratamento das doenças oncológicas classicamente tem-se baseado em três vetores: na cirurgia, na radioterapia e na quimioterapia, que se têm mostrado de grande eficácia, embora muito aquém daquilo que seria desejável em várias situações. E o que nós temos assistido já no século que estamos a viver, no século XXI, é a uma mudança do panorama, e isto é possível graças à transposição para a clínica, para from the bench to the bedside, como nós costumamos dizer, dos conhecimentos básicos de imunologia, de genética e de biologia molecular, que vieram de facto revolucionar o tratamento das doenças oncológicas e, particularmente, das doenças do sangue de natureza oncológica, ou chamadas doenças hemato-oncológicas. E assim, o sistema imunitário, o nosso sistema imunitário, desempenha, de facto, um papel fundamental no tratamento do cancro. Agora, é preciso saber como é que nós podemos utilizar ou estimular ou criar as condições para que o sistema imunitário possa exercer em plena a sua função. Bem, isso pode ser feito através, por exemplo, das vacinas. E, por exemplo, a vacina contra o vírus do papiloma humano tem-se revelado extremamente eficaz na profilaxia, na prevenção do carcinoma do colo do útero. As vacinas da hepatite B e da hepatite C, por exemplo, têm-se revelado também muito eficazes na profilaxia, na prevenção dos cancros do fígado. Outros aspectos mais específicos que têm vindo a ser desenvolvidos são os chamados anticorpos monoclonais, anticorpos bispecíficos, que são uma variante mais sofisticada dos anticorpos monoclonais. Um pouco mais à frente irei explicar estes conceitos. Depois, a utilização de anticorpos já agora conjugados com medicamentos, portanto, que potenciam muito o seu efeito antitumoral. Depois, o desenvolvimento de pequenas moléculas que vão potenciar os linfócitos T, porque são dentro do sistema imunitário. Nós temos, de facto, vários tipos de células. Temos principalmente os linfócitos T e os linfócitos B. Mas o efeito antitumoral dos linfócitos T é, de facto, claramente aquele que é mais relevante para o controle de uma doença oncológica que possa surgir. E depois temos terapêuticas celulares. Destas terapêuticas celulares, a mais largamente utilizada é a transplantação de medula óssea, que afinal de contas é, por excelência, a terapêutica celular, que é praticada em Portugal desde 1987, mas que já vem de meados dos anos 70 do século passado. Mais recentemente surgiu a possibilidade de utilizar linfócitos T do dador no contexto do transplante de medula óssea, em situações em que há uma recaída da doença apesar do transplante. Em algumas situações tem-se revelado bastante eficaz em conseguir controlar de novo e até, em alguns casos, curar a doença. E, finalmente, chegamos ao ponto, digamos, ao ponto mais importante desta minha apresentação, que é a utilização daquilo que nós chamamos as CAR T-cells, e, um pouco por arrasto, as CAR NK cells, embora estas sejam ainda muito incipientes no seu desenvolvimento. Eu gostaria agora de me debruçar um pouco mais, então, sobre o que é que são, afinal de contas, estas CAR T-cells. E então, eu esquematicamente aqui representei um pouco aquilo que acabei de vos dizer, que é a evolução histórica das terapêuticas para o cancro. Nos anos 40, em diante, dos anos 40 até os anos praticamente 90, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia foram de facto as grandes armas contra o cancro e continuam a ser extremamente importantes. Depois, a partir dos anos 90 em diante, começamos a ver a exploração do sistema imunitário como um mecanismo de defesa contra o cancro, e aqui os chamados anticorpos monoclonais foram os primeiros medicamentos nesta área que permitem reconhecer um antigênio expresso na membrana da célula tumoral e uma célula efetora do sistema imune que possa atuar contra esta célula. Tem algumas limitações e isso levou posteriormente, e já no século XXI, já neste século, a partir de 2010 em diante, percebeu-se que os tais linfócitos T sofriam eu diria quase que de uma cegueira provocada pelas células neoplásicas, pelas células oncológicas, porque estas células produziam substâncias que impediam, que iam bloquear o reconhecimento da sua existência pelos linfócitos T. E, portanto, os linfócitos T ficavam inertes, não têm a capacidade de reconhecer as células neoplásicas. Através destas pequenas moléculas, destas chamadas checkpoint ou inibidores do checkpoint, são moléculas que vão, digamos que, permitir aos linfócitos T que se rearmem e que voltem de novo a reconhecer as células malignas. E, finalmente, chegamos então às células CAR-T. Este conceito das células CAR-T é particularmente interessante, é de facto um conceito fascinante. E, se me permitem, eu vou-vos dar uma pequena noção do que é, como é que isto surgiu e como é que isto se tem desenvolvido. Nós sabemos que, de facto, isto é uma fotografia de microscopia eletrónica em que estas células que vêm aqui são, de facto, são linfócitos T. São linfócitos T, estes pequenos pontinhos na membrana das células são receptores dos linfócitos T, entre os quais se encontram os chamados receptores antitumorais. E isto é uma célula cancerosa que está, neste momento, a ser atacada, portanto, por um conjunto de linfócitos T. E os linfócitos T são hoje em dia reconhecidos como uma das armas mais poderosas no combate. Não só aos invasores estranhos, mas também quando surgem clones de células malignas no nosso organismo. Ora bem, o que se passa? E porque é que isto, sendo os linfócitos T tão eficazes, porque é que afinal de contas nós desenvolvemos cancro? Bem, a razão de ser veio através do reconhecimento de como é que estas células funcionam. E então percebeu-se que os receptores nos linfócitos T, chamados CD3, é o nome que nós damos a esses receptores, não estão programados para reconhecer as células tumorais, porque as células tumorais, na verdade, salvo raras exceções, não apresentam à sua superfície moléculas que sejam diferentes daquelas que o próprio organismo produz. E como, para evitar que os linfócitos T ataquem um organismo saudável, estes linfócitos T, no seu processo de maturação no organismo, e isto é um processo que ocorre sobretudo no timo, são educados para não reagirem contra os antigénios do próprio organismo. Portanto, há aqui uma energia destas células. Ora bem, mas as outras células que eu vos falei, os linfócitos B, esses, pelo contrário, têm receptores que podem reconhecer essas células. Mas o que se passa é que eles não dispõem, ao contrário dos T, não dispõem da maquinaria necessária para as poderem destruir. E, portanto, a ideia que surgiu foi, então, se fosse possível dotar os linfócitos T de receptor de células B, os chamados receptores quiméricos, e daí o CAR-T, Chimeric Antigenic Receptors, dotar estes linfócitos T de receptores quiméricos, em que uma parte seria do T e outra parte seria de linfócitos B, e assim iriam permitir o reconhecimento das células tumorais pelos receptores B e a sua destruição pelo efeito citotóxico mediado pelos linfócitos T. Ora bem, este conceito surgiu pela primeira vez, já lá vão bastantes anos, surgiu graças a um investigador israelita, o professor Zeli Gashar, no Weizmann Institute de Tel Aviv, que propôs pela primeira vez este conceito da criação de células CAR-T. Este conceito foi desenvolvido no Instituto Weizmann e conseguiu-se, de facto, gerar ou produzir as primeiras células CAR-T. Só que, de facto, o que se verificou é que estas, e foi um bocado quase que um balde de água fria, estas células CAR-T, afinal de contas, não eram tão potentes como se supunha. Havia qualquer coisa que não estava a funcionar. E essa qualquer coisa foi descoberta uns anos mais tarde, o que é que faltava, por dois investigadores americanos, o professor Carl June, na Universidade da Pensilvânia, e o professor Michel Sandelin, no Memorial Sloan Kettering em Nova York. Eles verificaram o quê? Que esta primeira geração de células CAR-Ts, de facto, não eram muito eficazes, porque não eram adequadamente estimuladas. Faltava-lhes qualquer coisa que pudesse, faltava, digamos, que o interruptor que acendesse a luz, que ativasse efetivamente os linfócitos T. E foi isso que os dois, trabalhando separadamente, investigaram e conseguiram então desenvolver um conjunto de células CAR-T, chamadas de segunda geração. Estas sim já incluíam no seu equipamento as tais moléculas de co-estimulação que lhes permitiriam ser realmente em pleno potencial células antitumorais muito potentes. E o primeiro caso a ser tratado com células CAR-Ts, já lá vão alguns anos. O primeiro caso foi, de facto, uma criança, na altura, em 2010, tinha uma forma de leucemia aguda, que tinha feito um transplante e tinha recaído depois do transplante. Bem, isto passou-se na Universidade de Pensilvânia, onde estava o Carl June a trabalhar, e numa situação tão desesperada como esta, em que a equipa que estava a acompanhar a criança disse para os pais que de facto não havia absolutamente mais nada a oferecer e que teria que o melhor seria orientá-la para cuidados paliativos, mas eles tinham ouvido falar dos trabalhos desenvolvidos pelo professor Carl June. E então houve aqui uma conversa conjunta da equipa do Carl June com a equipa dos médicos hematologistas que estavam a tratar a doente, e de facto o Carl June tinha conseguido já criar CAR T-cells possíveis de ser utilizado no tratamento de doentes. Esta história é uma história pessoal do Carl June, que tem alguma tragédia associada, sobretudo muita perseverança e também alguma sorte. E digo tragédia porquê? Porque o Carl June, que é essencialmente um imunologista, foi um homem que se empenhou sempre muito na exploração do sistema imunitário como arma de combate ao cancro. Isto motivado em grande parte porque a mulher dele morreu com cancro do ovário e ele tentou desesperadamente conseguir produzir células, linfócitos T, que pudessem controlar a doença da mulher e de outros doentes semelhantes. Mas, de facto, não conseguiu nem ter os apoios à investigação para que isso fosse possível, nem sequer conseguiu concretizar a sua ideia. Mas não desistiu. E, voltando novamente para o laboratório, percebeu que, de facto, o modelo ideal para tratar este tipo de doenças eram precisamente as doenças do sangue. Porquê? Porque as células das doenças de uma leucemia, por exemplo, são células que circulam no sangue, enquanto que um tumor, sei lá, um tumor do ovário, por exemplo, está restringido a um tecido, a um órgão, e é muito difícil fazer que haja uma exposição adequada desse tumor às células imunocompetentes. As leucémias são um modelo ideal porque as células são circulantes, estão livres na circulação. Nós podemos introduzir células com um potencial imunológico potente na circulação que não terão nenhuma dificuldade em entrar em contacto com essas células tumorais circulantes. E foi graças à perseverança do Carl June que, através de múltiplas experimentações animais e com vários modelos de doenças, e percebeu claramente que o grande passo teria que ser feito através das doenças hemato-oncológicas, porque era aí que haveria possibilidade, na clínica, se tirar proveito desta grande proximidade entre esses tipos de células. E assim, neste contexto, chegámos a 2010, chegámos ao caso da Emily Whitehead, que é esta criança que está aqui no slide em cima, e 7 anos mais tarde no slide abaixo, e os pais pediram ao Carl June, então, que ele utilizasse essas células que tinha desenvolvido no da sua filha. Isto foi aceito, foi autorizado pelas comissões de ética dos hospitais e de tudo isso, portanto, e a criança foi efetivamente, foi a primeira criança, o primeiro doente a ser tratado com células CAR-T. Bem, tudo isto era um salto no desconhecido. Sabia-se da experimentação feita com modelos animais que estas células tinham alguma toxicidade quando da sua aplicação. E, portanto, havia que estar muito atento e havia, sobretudo, que fazer um conjunto de investigações muito amplas para se perceber bem a eficácia e a tolerância ou toxicidade destas células. E assim, a equipa que tratou a Emily Whitehead, logo após a infusão de células e nos dias seguintes, fizeram uma bateria muito grande de testes para ver se detectavam produtos que aparecessem de novo. A criança, nos dias, nos dias, logo no dia a seguir à infusão de células, desenvolveu um quadro febril de enorme intensidade, com febre persistente de 40 graus, que não era provocada por infecção, que era resistente a todos os tratamentos que estavam disponíveis para o controle da febre, mas aquilo que se verificou, graças também a esta insistência do Carlo Giugni e à percepção que havia de estudar tudo, de documentar muito bem estes casos, verificou-se que havia um certo número de substâncias que apareciam de novo no sangue, chamados marcadores de inflamação, e que havia uma verdadeira tempestade de citoquinas, uma tempestade em que o elemento mais importante, dominante, era uma molécula chamada interleucina 6. Para vos dar uma ideia, a concentração de interleucina 6 no sangue, 2 dias depois de Emily ter recebido as células, era 60 mil vezes superior àquilo que era no dia em que ela recebeu as células. Portanto, havia, e essa interleucina 6, que é um produto que é produzido naturalmente pelo nosso organismo como mecanismo de defesa, mas que nestas concentrações tão elevadas põe em risco a vida do próprio doente. E mais uma vez aqui, houve aqui um fator de sorte, eu diria. A interleucina 6 é um dos medicamentos biológicos utilizados no tratamento de uma doença reumática autoimune, a chamada artrite reumatoide juvenil e também, em alguns casos, artrite reumatoide de pessoas adultas. Bem, o que é que de curioso se passou aqui? É que a filha do Carl June, precisamente, tem uma artrite reumatoide juvenil. E estava a ser tratada com este medicamento anti-interleucina 6. Este medicamento anti-interleucina 6 revelou-se muito eficaz no tratamento das queixas que ela tinha. E, portanto, daí ele associou uma coisa com a outra e propôs aos médicos que utilizassem esse medicamento para o tratamento desta tempestade de citocinas. Era um medicamento que está disponível, está comercializado, existe, e, portanto, foi o que os médicos que estavam a seguir a Emily utilizaram rapidamente no tratamento da situação que ela apresentava, que era de extrema gravidade. E a resposta foi perfeitamente espetacular. O quadro clínico reverteu completamente, a criança saiu dos cuidados intensivos e recuperou muito rapidamente o seu estado geral, o seu estado clínico. E, portanto, aqui há de facto aqui um conjunto de coincidências e agora têm de facto tiveram um impacto muito dramático em todos estes desenvolvimentos. E como é que afinal de contas na prática como é que se conseguem produzir estas células CAR-T? Bem, o procedimento pode parecer simples, mas é altamente complexo. O primeiro passo é colher e eu vou passar ao slide seguinte. O primeiro passo.
Sr. Professor, eu
Sim.
não o quero interromper, mas de facto nós Nós só temos disponível 1 hora para esta reunião e eu ainda tenho que dar a palavra a todos os senhores deputados
Muito
que me
bem.
solicitarem. Portanto, eu agradecia só, e por mais interessante e apaixonante que é esta trajetória que o Sr. Professor está a dizer-nos e que estamos todos muito interessados, de facto, o tempo urge, se
Muito
não
bem.
se importar de apressar um pouco, peço-lhe
Então,
desculpa, mas.
eu me agradeço. Sim, com certeza, eu agradeço. Peço desculpa, mas às vezes entusiasmo-me um pouco com este tema, porque é um
Não,
dos temas que
o
me é
seu
particularmente
professor
caro.
também poderá sempre depois, e nós até
Sim,
agradecemos,
nas
enviarmos
questões
a
responder.
sua apresentação.
Exato, exato.
Obrigada.
Bem,
Faz
só vos
favor.
queria dizer então que o processo de produção destas células é bastante complexo. Obriga a coleta das células no doente, as células são transportadas para um centro de produção, que neste caso já é na Europa, mas quando nós começámos a utilizar estes instrumentos, as células iam para os Estados Unidos. Depois são processadas, é-lhes introduzido aquele equipamento genético que elas precisam para produzirem os setores CAR-Ts, regressam ao serviço de onde o doente está a ser tratado e são infundidas ao doente. Portanto, como eu vos disse, isto é um tratamento que tem toxicidades que não são desprezíveis e, portanto, exige o quê? Exige que uma equipa dedicada ao tratamento destes doentes. Uma equipa que não tem não só médicos de várias especialidades, os médicos hematologistas, os neurologistas, os médicos de cuidados intensivos, de cardiologia, de doenças infecciosas, uma equipa de enfermagem que tem que fazer a sua curva de aprendizagem em todo este processo. E, portanto, depois o apoio dos serviços farmacêuticos, no sentido, na medida em que estas células hoje em dia são consideradas de facto um produto farmacêutico e, portanto, passam pela aprovação das agências reguladoras de medicamentos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. E tudo isto, portanto, envolve uma equipa muito, muito grande, muito motivada. Isso levou a que. Qual é a situação atual em Portugal? Bem, em Portugal nós tivemos um programa de acesso precoce que começou em novembro de 2018, tivemos depois um programa de autorização de utilização especial que abriu em dezembro de 2019 e tivemos o reconhecimento, dois centros que se qualificaram. E que foram reconhecidos internacionalmente e pelas entidades, pelas autoridades portuguesas também, como sendo centros qualificados para a aplicação deste tipo de tratamentos, que são os IPOs do Porto e de Lisboa. Mais recentemente, o mês passado, foi o Infarmed aprovou o reembolso dos dois medicamentos que estão comercialmente disponíveis. E com isto, termino a minha apresentação e estou aqui, estarei muito gosto
Muito, muito obrigada, Sr.
responder às vossas
Professor.
questões naquilo em que eu puder fazê-lo.
De facto, estes extraordinários avanços e já serem aplicados no nosso Serviço Nacional de Saúde, por profissionais e investigadores portugueses, é de facto uma grande conquista. Eu acho que os doentes ficam com mais esperança em ter, de facto, resultados. Para a sua doença. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia, que lhe peço algum poder de concisão, visto que a apresentação demorou mais do que aquilo que estávamos a contar e, portanto, teremos que ser mais breves. Faz favor, Sr. Deputado João Gouveia. Não está? Sr. Deputado João Gouveia, então se calhar vamos passar para o senhor deputado seguinte e depois voltamos ao senhor deputado João Gouveia, porque não podemos esperar. Agradeço que faça o sinal que puderem. Faz favor, Sr. Deputado Malode Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores deputados. Quero, antes de mais, saudar o Sr. Professor Manuel Abcassis pela extraordinária intervenção, eu diria até aula que nos deu sobre o ponto de situação das doenças hemato-oncológicas. Eu teria aqui um conjunto de assuntos para abordar, mas sinceramente o Sr. Professor falou e tão bem de tantos e de quase todos eles, que eu não quero mais do que agradecer a sua vinda a esta comissão, desejar-lhe a si e naturalmente às pessoas que o acompanham nesta tarefa difícil o trabalho que fazem, assim como Presidente da Direção da Associação Portuguesa contra a Leucemia, e pela nossa parte os esforços de cidadania efetiva e verdadeira são fundamentais na sociedade nos tempos que vivemos, e peço, agradeço-lhe pessoalmente e peço que transmita às pessoas, aos membros da sua direção e com quem consigo trabalha, os nossos desejos de bom trabalho e os cumprimentos que nós queremos apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado. Volto agora à nova tentativa ao Sr. Deputado João Gouveia. Ainda não? Muito bem. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar e agradecer o pedido de audiência e a apresentação do professor Dr. Manuel Albuquerque. Foi de veras interessante. Agradecer isso à apresentação, que certamente que deixará com a Comissão de Saúde também para podermos consultar posteriormente se necessitarmos. E aproveitava para fazer uma pergunta sobre a questão dos tratamentos, destes tratamentos ou terapêuticas inovadoras na área da imuno-oncologia. Gostava apenas de perguntar se tem havido uma introdução rápida desses tratamentos, se tem havido algum tipo de resistência na sua introdução, autorização, algum tipo de demora, ou se, por parte do Infarmed e das outras autoridades que possam ter que ser envolvidas nisto, tem havido solicitude e rapidez para que estes tratamentos e estas terapêuticas inovadoras sejam introduzidas rapidamente no país, ou se há coisas a melhorar desse ponto de vista. Era apenas essa questão que gostava de deixar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar o professor Dr. Manuel Abcacis e agradecer também o conjunto de elementos que deixou connosco nesta audição e que partilhou também partilhou com a Comissão de Saúde. Eu gostaria só de lhe fazer uma pergunta rápida neste tempo que resta e que se prende um bocadinho com o momento atual que estamos a enfrentar no nosso país. E qual é que é o acompanhamento que tem sido dado aos doentes com as doenças hemato-oncológicas, se tem sido registado alguma dificuldade nos tratamentos, os diagnósticos. Bom, um bocadinho qual é que é a situação e o acompanhamento que a Associação também tem feito agora neste contexto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente o professor Dr. Manuel Abcacis, agradecendo-lhe a exposição e a paciência com que tentou traduzir para leigos, ou para praticamente leigos, há aqui umas exceções nos senhores deputados, aquilo que é um tratamento inovador e, portanto, complexo de compreender. Eu gostava de lhe perguntar, agradecendo também e dizendo-lhe que cumpriu claramente os seus propósitos, deixar uma mensagem de esperança no que de melhor se está a fazer no mundo no tratamento da leucemia, mas também aqui em Portugal. Gostava, no entanto, de aproveitar a sua presença para uma dúvida. A última vez que eu tenho ideia de ter discutido este assunto das CAR T-cells em Portugal, era um processo que estava em PAP, portanto, estava ainda com... Eu não tenho a certeza já se era no IPO do Porto, se era no São João, mas sei que era num destes hospitais que estava a ser ensaiado e experimentado, de acordo com a lógica da PAP, este processo. Gostava de saber se, entretanto, já houve desenvolvimento, se isso já foi introduzido no mercado de alguma maneira, ou tendo passado esta fase de utilização a pedido e do programa especial, mas sobretudo também gostava que nos falasse de uma outra dimensão que aqui não falou, que é e que nós temos tido como matéria aqui no Parlamento, que é o problema deste tipo de medicamentos, deste tipo de terapêuticas inovadoras ser muito dispendiosa e, portanto, a sua introdução nos mercados também ter esse lado aqui. Portanto, também como é que perspectiva, do ponto de vista da evolução científica, este outro lado mais complexo de um sistema de saúde que tem limitações financeiras, que tem várias outras doenças que concorrem para esses recursos e como é que se deve gerir e com que critérios se deve gerir estas decisões? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto agora se o Sr. Deputado João Gouveia já está em condições de poder intervir. Pois, de facto, às vezes há dificuldades de entrar em contacto à distância com a nossa comissão, nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece. E, portanto, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Cumprimento o Sr. Professor Manuel Abcacis e, tal como os meus colegas e a Sra. Presidente da Comissão, saudamos a iniciativa da Associação e a sua em particular, por nos terem contactado no sentido de fazerem a apresentação que acabou de fazer. Sobre a Associação, temos tido a oportunidade de acompanhar o seu percurso e, como bem assinalou, Portugal tem dos bancos de medula mais importantes a nível internacional. Esta Associação tem uma história e um trabalho notável e gostaria de salientar aqui este trabalho e de saudar e de agradecer, como cidadã, como responsável política, a todos e a todas aquelas que ergueram este projeto e que o trouxeram hoje, pela sua voz, até aqui. Os meus colegas colocaram questões importantes e, portanto, eu não vou repeti-las. No entanto, gostaria de colocar uma questão que julgo muito interessante e que também se prende com uma nova fase do desenvolvimento dos serviços que esta associação presta e que tem a ver com o projeto que, pelo que referiu, estará pronto para servir as pessoas com doença hemato-oncológica em Lisboa, que são as casas de apoio aos utentes e às utentes que moram, ou que distam, digamos assim, bastante do hospital para efeitos dos tratamentos que têm que fazer e do apoio que precisam de receber. Eu gostaria de saber se esta casa, agora na Avenida de Berna, é a primeira de uma rede que estejam já a perspectivar construir no país. Sabemos que este projeto e este tipo de projetos exigem muito de associações como a vossa, exigem muito da sociedade em geral e até do próprio Estado, quando estamos a falar deste tipo de respostas públicas, mas gostava, se pudesse, que nos explicasse como é que esta Casa de Apoio chegou até aqui. Já disse que a Câmara que tem negociações, protocolos. Eu gostaria de saber com quem é que efetivamente esses protocolos são para além da Câmara de Lisboa, se é o caso disso, e que tipo de apoios ou que tipo de condições é que seriam necessárias existir para que, por um lado, se esse projeto existir de alargar mais casas a outras zonas do país, essas casas poderem, tão brevemente quanto possível, também terem condições para serem inauguradas, ou se, não havendo para já essa intenção, se essa intenção pode ser admitida, desde logo, o que é que nós, enquanto deputadas e deputados, podemos ajudar no sentido de criar ou de, enfim, encontrar formas de criar as condições que permitam esse projeto acontecer, porque, de facto, consideramos de uma enorme relevância. Muito obrigada, mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Professor, então, para responder a todos estes pedidos de esclarecimento, só lhe peço, uma vez mais, se consegue ser um pouco breve, porque de facto estamos em cima da hora de outra audição. Muito obrigada. Eu sei que é difícil, mas...
Muito obrigado.
Faz favor.
Então, eu vou primeiro de tudo, cumprimentar e agradecer aos senhores deputados e aos senhores deputados os cumprimentos e os elogios que eu ouvi, que de facto eu considero que são, não para mim, mas para todas as pessoas com quem eu tenho o gosto de trabalhar. E vou tentar ser muito sintético em relação às questões que foram levantadas e que são todas elas muito pertinentes e que dariam seguramente aso a conversas bastante prolongadas. Em relação à dificuldade de introdução de medicamentos, destes novos medicamentos inovadores e que são, eu diria, quase que forçosamente dispendiosos, porque têm no seu trajeto, são precedidos de uma investigação muito complexa, com equipas muito amplas, muito, muito numerosas de investigadores. Apesar de tudo, nós clínicos gostaríamos que estes processos andassem mais rapidamente, indiscutivelmente. Há alguma morosidade na parte das autoridades competentes, mas que eu considero, olhando, por exemplo, para o que eu conheço melhor é a situação em Inglaterra, o NICE, por exemplo, em que se calhar até eles têm mais dificuldade em ter acesso a medicamentos inovadores do que nós temos em Portugal. Portanto, Portugal, não somos o ideal, não temos ainda as condições que gostaríamos que tivéssemos, mas penso que, apesar de tudo, estamos todos nós empenhados em que isso seja assim, possa ser possível. Em relação ao que é que a situação dos doentes com doenças hemato-oncológicas na situação atual da pandemia, eu posso falar um pouco por aquela que foi a minha casa-mãe até há relativamente pouco tempo, porque eu saí, reformei-me do IPO pelo limite de idade em dezembro do ano passado, mas portanto vivi todo o grande auge da pandemia. Felizmente, e por uma decisão muito acertada do Ministério da Saúde, os IPOs foram considerados como hospitais COVID-free. E isso permitiu-nos, desde logo, digamos, com que criar um escudo acerca dos nossos doentes, aqueles doentes que tinham doença e que necessitavam de internamento hospitalar, não eram internados no IPO, eram internados na rede de hospitais que nos dão apoio. E isto permitiu, de facto, que se mantivessem, enfim, praticamente sem compromissos nem atrasos, os tratamentos e as cirurgias que foram necessárias. Eu não tenho presente o movimento cirúrgico do Instituto de 2020 comparado com 2019. Sei que houve um abrandamento da atividade cirúrgica, mas não foi assim nada de muito dramático. Houve também algum abrandamento de doentes que nos foram referidos com situações oncológicas, se calhar provocados por atrasos no diagnóstico, porque as pessoas têm algum receio em recorrer aos centros de saúde ou aos hospitais para fazer exames, investigações, e isso depois pode se traduzir num atraso do diagnóstico. Isto é uma realidade indiscutível. Eu recordo-me que, pouco antes de sair, tive uma conversa com o professor Fragata do Hospital de Santa Marta por causa de uma doente nossa que precisava de um transplante de pulmão, e entre as coisas que se falou, ele disse: olha, você não calcula, neste momento nós estamos a receber cerca de menos 25% de doentes referenciados por cancro do pulmão do que era o nosso habitual. Enfim, isto acontece em toda a parte, não é exclusivo de Portugal, é um pouco o panorama que se tem visto, que eu tenho ouvido e tenho conversado com os meus colegas estrangeiros, é aquilo que se passa um pouco por todo lado. Em relação ao custo destes medicamentos inovadores, é de facto um motivo preocupante para todos. A senhora deputada Ana Rita Bessa falou do percurso, quer dizer, de facto as CAR-Ts começaram por estar disponíveis pela autorização por um programa de acesso precoce e depois por autorização de utilização especial. E, como eu referi, no mês passado o Infarmed estabeleceu as condições de reembolso. para os dois produtos que estão comercialmente disponíveis. É um medicamento da Novartis e é um medicamento da Gilead. Os preços que vieram a público são os preços que rondam, os dois produtos têm um preço muito semelhante. São produtos de, é preciso que se diga, são de uma utilização única e custam oficialmente cerca de 350 mil euros, não é? Por trás disto, há negociações com os centros que os vão utilizar, neste caso, aqueles que estão reconhecidos são os dois IPOs, portanto, os dois IPOs têm aqui a possibilidade de negociar condições com cada uma destas empresas farmacêuticas e de tentar obter preços mais favoráveis, ou, por exemplo, nos doentes em que as células, porque acontece, as células serem colhidas e preparadas e o doente, entretanto, a situação clínica do doente modificou-se e as células já não poderem ser aplicadas, portanto, houve o custo da produção das células, mas o produto não pode ser utilizado. Isso ficou estabelecido com ambas as empresas farmacêuticas, que esses produtos não seriam cobrados ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eles produziam, se não fossem utilizados, não eram pagos. Depois também, doentes, é evidente que nós sabemos que estas CAR-Ts não são o remédio milagroso para todos, mais ou menos 50% dos doentes, talvez até um pouco mais, não têm aqui a sua resposta definitiva. E, portanto, há aqui uma margem para negociação com a indústria farmacêutica, no sentido de, então, se não há a resposta que está prevista, como é que isto pode ser negociado? Enfim, não compete a mim entrar nessa área, mas penso que há aqui um amplo leque de soluções que se podem discutir e utilizar. Não esquecer nunca de vista que as CAR-T cells são de utilização única. Depois disto, os doentes que ficam bem não fazem mais tratamentos, ficam muito provavelmente, e nós já temos um follow-up relativamente longo, nós não cá em Portugal, mas no estrangeiro, já há um follow-up com mais de 5 anos, com qualquer destes dois produtos que estão comercialmente aprovados, que sugerem fortemente que cerca de 50% desses doentes ficaram tratados, curados, com um único tratamento. A senhora deputada e só na Fertuzinhos põe de facto aqui uma questão e eu confesso que me apanhou um pouco de surpresa porque não está no nosso horizonte a criação de novas casas de apoio. Não quer dizer, eu acho que a sua intervenção é sem dúvida um desafio para nós, um desafio para a própria associação, não é? Que eu vou pôr na próxima reunião que tivermos do Conselho de Administração, da direção da associação, vou dar conhecimento de como é que correu esta nossa reunião e vou colocar esta questão. Para nós esta casa é um balão de ensaio. É um balão de ensaio. Nós não sabemos, temos evidente, sabemos que temos orçamento para poder fazer as obras todas e ter a casa disponível para poder ser utilizada, mas além, por trás disso há depois tudo aquilo que se prende com o funcionamento da casa. E este funcionamento da casa só vai ser possível através do estabelecimento de protocolos com a segurança social, porque a APCL não tem recursos que lhe permitam manter esta casa em funcionamento. Portanto, à semelhança do que se passa com a Acreditar, com as casas da Acreditar, em que há um acordo com a segurança social que permite manter a casa em funcionamento, e eu penso que muito provavelmente sairá até será mais vantajoso para a segurança social do que ter contratos com pensões ou residências ou isso assim. Portanto, sim senhor, fica o desafio, vamos ver como é que corre esta primeira experiência e se as coisas se proporcionarem, sem dúvida que nós gostaríamos muito que fosse possível surgirem casas com estas funções no Porto, eventualmente em Coimbra, porque são, afinal de contas, os três grandes centros onde as pessoas se deslocam para terem acesso a tratamentos de ponta, tratamentos mais sofisticados. E com isto penso que respondi a todas as vossas questões, que agradeço muito o interesse demonstrado e mais uma vez os meus cumprimentos e estarei sempre à vossa disposição naquilo em que considerarem que poderei ser útil. Muito obrigado.
Muito obrigada uma vez mais, Sr. Professor Manuel Abcacis. Devolvemos os cumprimentos e a nossa disponibilidade também, enquanto Comissão de Saúde. Infelizmente, vivemos uma pandemia e a nossa forma de funcionamento não é a mesma, mas eu penso que tenhamos esperança que o Parlamento se possa abrir novamente para nos ouvirmos melhor uns aos outros e pelo menos temos a presença de vários atores que têm melhorado tanto a vida dos portugueses. Muito obrigada e até um dia que pode ser breve. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião e, como sabem, temos uma outra audição. Agora é uma audição a requerimento do grupo parlamentar do PSD. Ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, o Infarmed. O assunto. Ah, muito bem, eu ia continuar só a falar. Sei que temos que fazer um compasso de espera para mudarmos a transmissão, mas o assunto, posso ir continuando a ler o assunto. O assunto é o acesso a novas terapêuticas para tratamento da fibrose quística, mas que ainda não estão disponíveis em Portugal. Atos.